Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, uma discussão acalorada e bastante interessante também no plenário do Senado, entre senadores e o Ministério Público Eleitoral, por causa de uma representação contra o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, que em um discurso na tribuna do Senado teria, segundo o MPF, feito propaganda eleitoral antecipada. Isso no dia 9 de abril desse ano. Há um conflito aí, não é? Entre o que é propaganda eleitoral e o que é a imunidade parlamentar no que diz respeito a seus discursos e pronunciamentos, né?
Sim, certamente. Esse debate ontem no plenário, não é, repercutindo essa representação feita, né, contra o senador Geraldo Mesquita, ele tem envolve uma série de aspectos bastante interessantes e polêmicos, né? A representação não é tão recente, ela foi de 25 de junho, mas ela repercutiu no plenário do Senado ontem, e eu acho que ela envolve basicamente dois grandes grupos de temas. Um é esse que você comentou sobre o conflito entre propaganda e imunidade parlamentar. Os parlamentares têm a imunidade pelas suas palavras, votos, né, opiniões em matéria política. A imunidade, esse tipo de imunidade, que é chamada imunidade material, é uma garantia que existe em todos os parlamentos democráticos do mundo, né? A gente não conhece nenhum exemplo de parlamento democrático em que não exista essa imunidade, que é uma forma de garantia do poder legislativo, né? A doutrina, inclusive, é unânime em dizer que essa garantia ela pertence tanto ao poder legislativo que ela não pode ser sequer objeto de renúncia, né? O parlamentar não pode nem renunciar a sua imunidade material, já que ela não é um direito do parlamentar, né, do deputado ou do senador. Ela é uma garantia do Congresso, é uma garantia do Poder Legislativo, para permitir a liberdade do parlamentar de votar e de pronunciar da forma como ele achar conveniente, né? Isso é uma exigência da democracia. E existe um outro tipo de imunidade, que é chamada imunidade processual, né, ou imunidade adjetiva, que era aquela que proibia o parlamentar de ser processado por qualquer crime sem autorização da casa, né? Isso teve vigência no Brasil até 2001, e ela foi fortemente reduzida pela Emenda Constitucional 35. Hoje nós temos uma situação, na verdade, que é invertida, né? O parlamentar não tem a imunidade processual. Ou seja, se um parlamentar é acusado de um crime, ele pode ser processado.
Crime comum,
exatamente. Um crime comum, não o crime de pronunciamento, eventual pronunciamento, mas o crime comum, ele pode ser processado, não precisa de autorização da Casa Legislativa. Funciona ao inverso, né? A Casa Legislativa, se entender que aquilo é uma forma de perseguição, pode sustar o processo no Poder Judiciário, mas ela tem que agir para fazer isso. Nós tínhamos uma situação invertida antes da Emenda 35, em que, se a Casa Legislativa permanecesse em silêncio, o parlamentar não podia ser processado. Então, tanto que hoje nós temos diversos parlamentares federais sendo processados por crime comum no Supremo Tribunal Federal, porque aí se mantém o foro específico para os parlamentares. Mas a imunidade material, essa é indiscutível. Essa faz com que aquilo que o parlamentar fala na sua qualidade parlamentar não pode ser considerado nenhuma forma de ilícito, assim como o seu voto. O parlamentar não pode ser processado por votar de forma A, B ou C numa proposição. O Supremo entende que há certos limites para isso. Ele diz claramente que isso não é uma impunidade absoluta, né? Ele afirma, por exemplo, que o pronunciamento tem que estar ligado à atividade parlamentar. Especificamente, durante o processo eleitoral, há decisões do Supremo dizendo que, caso o pronunciamento se revele um crime contra a honra, né, injúria, difamação, o parlamentar pode, em tese, ser processado nesses casos. Ou seja, não há uma proteção contra um crime contra a honra de alguém que o parlamentar tenha feito, mesmo no uso da tribuna, desde que isso não tenha relação com a sua atividade parlamentar. Uhum. Ou seja, mesmo que seja, por exemplo, é muito comum em CPIs, os parlamentares fazerem acusações com base nas informações que eles têm. O Supremo já disse também que isso não é crime contra a honra, pelo contrário, é atividade parlamentar. Então é um pouco estranho essa representação que acusa um parlamentar, na verdade, de fazer política.
Pois é, porque é meio subjetivo isso, né? Até onde, o que é atividade parlamentar nesse caso de um parlamentar falar bem ou defender determinado candidato à presidência? Isso pode ser atividade parlamentar também, né?
No meu entendimento, eu não teria dúvida dessa interpretação, né? Porque ele está fazendo política. É claro que se um parlamentar, como já ocorreu, já há precedentes, numa campanha eleitoral ele faça uma acusação infundada contra um adversário, né, diga que o adversário é um ladrão, é um isso ou aquilo, ele pode, em princípio, ser processado por ter cometido um crime contra a honra, já que isso não é uma atividade parlamentar. Agora, um parlamentar manifestar sua preferência por esse ou aquele candidato à presidência da República, por esse ou aquele partido político, né, numa disputa eleitoral, isso é política. Ou seja, o parlamentar está fazendo política e seria muito estranho se proibir o parlamentar de fazer política, né? Levando ao limite, houvesse uma acusação, não, o parlamentar tinha que estar lá votando e não fazendo política, né? Como se uma coisa pudesse ser diferenciada da outra. Uhum. Então nós temos essa questão, né? Vamos ver, a matéria está no Tribunal Superior Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral está analisando essa representação e vamos ver aí como que o tribunal se manifesta nessa matéria, né? O ministro Joelson Dias é o relator do tema, ainda não foi encaminhado a julgamento pelo tribunal. Agora, essa questão nos leva a um outro aspecto mais amplo dessa polêmica, que é algo que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é a judicialização e consequente despolitização das eleições, né? Uhum. De certa forma, esse é um sintoma desse fato que é bastante preocupante.
Uhum. Né? Só para acrescentar o que você está falando, o senador Álvaro Dias chegou a colocar também dentro dessa linha de que estaria havendo uma quebra do princípio da independência dos poderes, né? Uma intromissão, digamos assim, da justiça na competência do legislativo, também dentro dessa linha aí da judicialização da política, né?
Não, indiscutivelmente. A imunidade parlamentar é talvez uma das principais garantias do funcionamento do poder legislativo, né? Assim como a vitaliciedade, a irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade são as garantias fundamentais da magistratura, né, que garantem a independência dos juízes, a imunidade parlamentar é a que garante a independência do poder legislativo. Então, isso aí, se avançar, há um risco de termos aí um conflito entre poderes. Uhum. Né? E que reflete também nessa questão da judicialização, né? Que tem sido bastante intensa. Né? A lei do ficha limpa colaborou bastante para ampliar tornar mais tênue o limite entre essas questões em matéria eleitoral. Né? Nós vemos hoje milhares de representações feitas para impugnação de candidaturas. O próprio ministro Lewandowski chegou a estimar que 15% dos candidatos podem ser impugnados, né? Chegou a reconhecer que nós podemos ter vários candidatos disputando a eleição sub judice, né? Uhum. Disse que o tribunal vai fazer o possível para que isso não aconteça, mas ele não pode descartar, tendo em vista a enxurrada de impugnações que o Ministério Público levantou em todos os estados, né? Nós temos situações como no estado de Alagoas, que o Ministério Público chegou a impugnar 80% dos candidatos a vários cargos. Ou seja, nós temos uma situação de judicialização bastante intensa do processo eleitoral, o que leva à despolitização, né? Como fica claro nesse episódio em que Como a gente comentou no início, parece que o Ministério Público quer proibir o parlamentar de fazer política, né? Afinal de contas, o servidor público, né, e o parlamentar, no sentido lato, não é um servidor público, não é proibido de fazer política durante o horário de expediente, né? Essa vedação existe realmente, só que o parlamentar não é, estrito senso, é um servidor público, né? Pelo contrário, ele é um político, né? Nessa perspectiva, ele é um político e ele tem que agir politicamente como representante do povo que é.
Uhum.
Né? São temas que, nessa eleição, devem estar muito presentes essa discussão e esse limite entre o político e o jurídico no processo eleitoral.
Ele é investido desse poder que o povo dá e, quando se fala em termos de partido político, ele tem também uma linha a seguir, não é? E tem toda essa questão também de respeito, de obediência também a que o partido determina ou a que um grupo do partido determina, não é?
Sim, exatamente. Isso é inerente à atividade parlamentar, né? No Brasil, em que a atividade parlamentar é um monopólio do partido, né? A candidatura eleitoral é um monopólio do partido, ou seja, ninguém pode ser eleito sem estar filiado a um partido político. O parlamentar, ele deve seguir também a orientação do seu partido, né? Eventualmente ele pode divergir, no limite o partido pode expulsá-lo. Agora, são relações políticas dentro do jogo das forças políticas que representam a sociedade.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até amanhã, bom dia.
Até amanhã, bom dia.